Meu amor, seja lá você que for, seja quem você quiser.
Olá, sejam muito bem-vindos à Rádio Comunitária Futura FM. Eu sou Emerson Ramos e aqui ao meu lado, minha companheira na apresentação, Naama Nunes. Tudo bem, Naama?
Tudo bem, sim, Emerson. E agora começa o 9º episódio da série de programas especiais Personalidades de Figuras Brasileiras. E hoje vamos dar continuidade à nossa explicação sobre os Big Five.
Se você perdeu o programa passado, vamos recuperar aqui, vamos trazer à memória, né? A gente falou sobre o traço de extroversão e usou, por exemplo, dois grandes nomes da música brasileira, Anitta e também a Carmen Miranda. Hoje, por outro lado, a gente tem duas personalidades que parecem ser bem diferentes, uma delas não tão conhecida assim, mas ainda também muito importante. Mas elas têm uma coisa em comum: ambas essas personalidades são exemplos de conscienciosidade e também podemos chamar de fator de realização.
Pessoas que têm esse traço bem desenvolvido são vistos como extremamente responsáveis, organizadas, focadas e disciplinadas. E para ilustrar essa qualidade, escolhemos duas personalidades que representam isso com maestria: a atriz Fernanda Montenegro e o padre e inventor Landel de Moura. Dois brasileiros que, cada um à sua maneira, demonstraram a importância da conscienciosidade para a realização de grandes feitos.
Vamos começar com uma explicação mais detalhada sobre o que é a conscienciosidade. No modelo do Big Five, a conscienciosidade é um traço que se refere à capacidade de uma pessoa de ser organizada, responsável e persistente. Pessoas com alta conscienciosidade geralmente são aquelas que levam suas tarefas e compromissos muito a sério, têm uma forte ética de trabalho e são muito boas em planejamento e organização. Esse é o tipo de pessoa que raramente se atrasa e que cumpre as promessas que faz.
Exatamente, Emerson, e é bem mais do que isso. A conscienciosidade também se relaciona com a habilidade de manter o foco em um objetivo a longo prazo. As pessoas com esse traço são muito disciplinadas e costumam ter autocontrole, o que significa que conseguem abrir mão de recompensas imediatas para alcançar algo maior no futuro. Isso pode ser visto em pessoas que, por exemplo, investem anos estudando ou se dedicando a um projeto. E o Diego Falco vai explicar isso um pouco melhor aqui pra gente. Dá só uma conferida.
Altos níveis tendem a representar indivíduos que buscam formas de alcançar seus objetivos futuros fazendo sacrifícios das vontades do presente. Tendem a ser indivíduos ambiciosos, esforçados e muito dedicados ao trabalho. Baixos níveis de realização podem indicar indivíduos com pouca motivação para lidar com as tarefas complexas e que desistem também diante de dificuldades. Podem ter um interesse muito difuso em relação ao planejamento geral de suas vidas e se envolverem em atividades sem uma noção clara de como isso vai ajudar no alcance de suas metas e objetivos. Costumam não ser pontuais e ser descomprometidos e também ter dificuldade para se manter envolvido com suas tarefas.
Nosso obrigado aqui ao Diego Falco. Vamos falar então sobre a primeira pessoa que representa essa conscienciosidade. A grande, a enorme, a gigante Fernanda Montenegro, conhecida como a dama do teatro e também do cinema brasileiro. Fernanda é um exemplo perfeito de alguém com um nível alto desse fator. E desde muito jovem, Fernanda Montenegro se dedicou ao teatro com um compromisso impressionante. E ela sempre foi conhecida por levar a profissão muito a sério, seja pela maneira como ela estuda os personagens, pela ética de trabalho e também pelo respeito que ela demonstra pelos colegas de profissão e também para com o público.
Fernanda Montenegro começou sua carreira ainda na rádio, lá na década de 1950, e passou por várias fases até se tornar a primeira e única atriz brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz com o filme Central do Brasil. Em um detalhe importante sobre sua trajetória é que ela sempre estudou e se preparou rigorosamente para cada papel. Em entrevistas, ela já mencionou que uma de suas prioridades como atriz é se conectar profundamente com cada personagem que interpreta e para isso não mede esforços.
Inclusive, a Fernanda fala muito bem disso quando começa a falar sobre ser atriz de teatro. Vamos acompanhar aqui um pouquinho do que ela fala sobre o esforço e angústia que envolve o atuar, mas mesmo assim, ela faz.
Não é confortável essa minha profissão. Ela não é consoladora para quem faz. Porque todo dia você tem que ir às tantas horas, né? Estar naquele espaço. Uma coisa esquisita que daqui a pouco vai aparecer em cena é que vai ter que dar conta, né, de corpo inteiro, um indivíduo diante do outro. Sendo que é um indivíduo carregando outro indivíduo, né, fazendo uma regra 3, para que se explique uma emoção, uma dúvida, né, um choque, uma crise. Tem que dar conta disso. Então não é confortável, não é. É desassossegado. Mas é inevitável.
Deve ser muito difícil mesmo. Ser uma atriz dedicada como Fernanda exige não apenas talento, mas muita perseverança e paciência, que são características comuns nas pessoas com alta conscienciosidade. Esse traço a ajudou a manter sua carreira sólida e respeitada por mais de 6 décadas. Ela é conhecida não apenas por sua qualidade como atriz, mas pelo rigor com que trata a sua arte.
Fernanda Montenegro é, sem dúvida, a maior que a gente tem e muito conhecida por isso. No entanto, agora a gente vai falar sobre alguém pouco conhecido, mas que carrega a mesma dedicação que a Fernanda Montenegro. Essa pessoa era dois lados de uma mesma moeda de crenças humanas, a fé e a ciência. A gente está falando aqui do padre e inventor Landel de Moura, um dos nomes mais importantes e também pioneiro na pesquisa sobre telecomunicações.
Isso mesmo, Emerson Landel de Moura é um caso clássico de conscienciosidade. Nascido no final do século XIX, ele tinha uma paixão profunda pela ciência, que naquela época não era nada fácil de se desenvolver, especialmente aqui no Brasil. Além de ter que lidar com a falta de apoio de recursos, Landel ainda enfrentou preconceitos e até resistências religiosas por causa das suas descobertas, mas nada disso fez desistir.
Padre Landel de Moura foi um dos primeiros a experimentar transmissões em voz sem fio, algo que anos depois se tornaria a base para o rádio e para a TV. Agora imagina só, a dedicação e o foco necessários para desenvolver essa tecnologia sem os recursos que a gente dispõe hoje. Então, com a conscienciosidade típica de um inventor persistente, o padre Landel de Moura desenvolveu as pesquisas ao longo de muitos anos, enfrentou muitas dificuldades e até também a incompreensão por uma parte da sociedade.
Esse traço foi essencial para que ele conseguisse registrar várias patentes de suas invenções, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, algo que exigia um nível altíssimo de organização e persistência. Manter esse tipo de projeto é uma tarefa longa e complexa, especialmente para alguém que precisava conciliar a vida de padre com as pesquisas científicas.
Então fica claro, né, ouvintes, como a conscienciosidade foi fundamental tanto para Fernanda Montenegro quanto para o padre Landel de Moura. Esse traço é especialmente importante para quem quer seguir projetos a longo prazo e também enfrentar desafios que requerem paciência e muita determinação.
Exatamente, Emerson, e vale lembrar que a conscienciosidade também traz benefícios para a nossa saúde e bem-estar. Estudos mostram que pessoas com esse traço elevado tendem a ter mais sucesso em suas carreiras e até a viver mais, pois elas têm mais cuidado com a saúde, evitam comportamentos de risco e se dedicam com empenho ao que é importante para elas.
Outro ponto importante é que pessoas com alta conscienciosidade são excelentes para trabalhar em equipe, porque elas são organizadas, focadas e, acima de tudo, confiáveis. Essas pessoas têm uma responsabilidade natural com o que se propõem a fazer e é por isso que muitas vezes são vistas como exemplos de profissionalismo.
Sem dúvida, e ouvintes, isso é algo que todos podemos desenvolver. Mesmo que você não se considere uma pessoa muito organizada e disciplinada, é possível treinar essas habilidades e usá-las para melhorar tanto a vida pessoal quanto a profissional.
E a gente, infelizmente, vai ficar por aqui. Nos próximos episódios, você acompanha os 2 últimos fatores do Big Five. Não perca!
Esse foi o 9º episódio da série Personalidades de Figuras Brasileiras que você ouve aqui, na Rádio Comunitária Futura, em FM 87,5, no site www.radiofuturafm875.com.br e em todas as nossas plataformas digitais.
Eu sou Emerson Ramos.
E sou Anaama Nunes e nós esperamos por você no próximo programa Personalidades de Figuras Brasileiras. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência e até mais, pessoal!
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.